fatos e acontecimentos, sempre com aquela responsabilidade de sempre e tendo essa obrigação com toda a nossa grande região de alcance, né? Mas é com muito prazer que nós vamos ter um contato telefônico agora com o diretor executivo da Sicredi Birayaras RS, para a gente falar sobre alguns assuntos bem importantes aí. O nosso contato com o seu Hilário Dalcin, a quem cumprimentamos e agradecemos pelo contato. Como vai? Tudo bem com o senhor, seu Hilário? Bom dia!
Bom dia, Paulo Silva. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Essa rádio que está sempre presente em nossos lares, em nossa região. Com muito orgulho, a gente tem a Rádio Cacique sempre levando as notícias, e notícias sérias, né? Porque hoje os meios de comunicação, alguns meios de comunicação têm muitos fake news, né? Mas a rádio não, a rádio é ao vivo, como a gente diz, e é presente estar do nosso lado. É sempre uma alegria estar com vocês.
Que bom. É, chegou até a ser utilizado agora, até nas redes sociais, muito daquela frase de efeito, né? É verdade, deu no rádio, então a responsabilidade aumenta ainda mais, né, seu Hilário?
É bem isso mesmo, né? A rádio 99,99, dá para se dizer, né? Se às vezes acontece uma mentira, é por engano. A grande verdade, pelo menos, que a gente percebe é isso.
É, e a correção é feita imediatamente, sem dúvida alguma. Mas gostaria de falar com o senhor sobre este momento. A gente sabe que em todos os setores nós tivemos que nos reinventar, né? A questão da economia nem se fala, o atendimento nas agências, principalmente. É um momento diferenciado, não é isso, Hilário?
É, com certeza, Paulo Silva. É um momento está fazendo todo brasileiro, eu diria o planeta inteiro, o ser humano pensar um pouco diferente, muitos até bem mais diferente do que vinha agindo e pensando na sua vida pessoal, quer no trabalho, quer no lazer, enfim, na convivência com a humanidade como um todo. Quando você fala humanidade, você fala também com a natureza, né? Você fala não só os seres humanos, mas também todos os seres vivos que estão nesse planeta.
Bom, a gente gostaria de falar um pouquinho exatamente sobre algumas questões que estão sendo tratadas de uma maneira muito diferenciada no atendimento, principalmente aí das agências Sicredi, as boas práticas, né? A gente sabe que o cliente está recebendo um tratamento especial, mesmo diante desse tão comentado distanciamento, né?
Sem dúvida, Paulo Silva, a gente está procurando, lógico que a gente publicamente a gente pede desculpa ao nosso associado, à região, né, como um todo, onde o Sicredi está presente, porque nem sempre, nos últimos tempos, a gente tem conseguido atender da maneira que sempre conseguimos atender o nosso associado. Mas podem ter certeza que o Sicredi vem se dedicando da melhor forma possível. É claro que com essa pandemia a gente tem feito contingente de equipe nas agências, equipes reduzidas, porque, de fato, a gente está preocupado com a saúde dos colaboradores e da sociedade. Não é só com a equipe interna. Nós, graças a Deus, não precisamos fechar nenhuma agência até o momento, a não ser que teve um município, uma agência que, por decreto municipal, tivemos que fechá-la. Foram 2, 3 dias, uma semana, se não me falha a memória, tivemos que fechar por questão de decreto municipal. Mas a gente tem conseguido atender todo mundo, né, claro que teve algumas agências que um pouquinho acúmulo de pessoas, em alguns horários, em alguns momentos, mas a gente sempre procurou assim, manter aquele distanciamento, né, para poder ter a saúde, não só pensando na equipe e também nos associados, mas pensando na sociedade como um todo, porque, afinal de contas, o coronavírus veio aí com alta capacidade de contágio. E se a gente não tiver alguns cuidados mínimos, já tendo alguns cuidados, eu diria até cautelosos, assim mesmo há bastante contaminação na região. Tivemos sim, né, por exemplo, em Birayaras, São Jorge, por dois municípios, que fim de semana passada foi lockdown, onde tiveram que tomar medidas drásticas, né, em São Jorge, por exemplo. Mas temos que aprender e reaprender, né, com esse coronavírus, até que não venha a vacina, vamos ter que buscar os cuidados necessários e contamos com a compreensão da sociedade, felizmente, dá para contar muito feliz.
Seguramente. E paralelamente, andando junto com isso, vem aquela preocupação de como é administrar a questão financeira neste momento. A gente sabe que tem aí a questão das parcelas que estão vindo através do governo, que pode estar chegando ao final, a questão de ajustar as contas, como controlar os gastos. Este suporte, aquele associado também, ele sente essa necessidade, não é isso, seu Hilário?
Com certeza, Paula, o pessoal tem procurado bastante o Sicredi, graças a Deus a gente tem conseguido atender. É claro que neste período pode ter acontecido de algumas operações a gente ter demorado um pouco mais, porque requer sim um aconselhamento, requer uma consultoria mais de perto, né? Porque o momento econômico requer um olhar tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, requer-se um cuidado um pouquinho diferenciado por questão de que não se sabe o que vai acontecer amanhã. E até no sentido de procurar orientar melhor o nosso associado. Mas graças a Deus, Paulo Silva, nós temos conseguido atender o nosso associado. Dificilmente ele tem ficado sem recurso. Temos prorrogado dentro das normas, dentro daquilo que o Banco Central ditou. A gente tem feito prorrogações. Os recursos que vieram através do governo já conseguimos liberar. Devemos liberar mais recursos agora nos próximos dias. Mas falando em questão financeira, Paulo Silva, é uma coisa que sempre nos preocupa muito. A gente já tem até uma atividade no programa União Faz a Vida, nas escolas, através das nossas coordenadoras pedagógicas, nossa assessora do programa social, Maria Salete, as professoras das escolas no Sicredi está presente, que hoje nós estamos chegando aí a 14 municípios, né, com o programa União Faz a Vida. Temos aí um número muito grande de alunos e professores, e a gente consegue inserir dentro dessas escolas uma educação financeira. Falando, Paulo, em educação financeira, de fato, é um tabu que nós precisamos quebrar. Quando a gente escuta assim, falar em educação financeira, o que, que as pessoas imaginam? Imaginam que é um controle total, que tem que levar tudo na cabeça. Sim e não. Agora, um dado importante dizer para a comunidade, no final de 2019, nós tivemos 61 milhões de brasileiros que terminaram o ano inadimplentes. Veja só, 61 milhões de brasileiros, praticamente um quarto, né? Nós somos em 200 e poucos milhões, então praticamente passa de um quarto de brasileiros inadimplentes encerrou 2019. E 48% dos brasileiros você sabe que eles não controlam os seus gastos. Então a gente tem como fazer nossas escolhas, como melhor fazer melhor nossas escolhas e mais consciente. E a gente fala assim, educação financeira. Educação financeira é da escola. Será que é só da escola? Será que não começa na família? Qual é a relação que o pai de família, a mãe de família tem com os filhos na questão financeira, na gestão da administração financeira? Na minha família, só é o cacique que vai pedir, né? A parte financeira é com o pai e a mãe, ou só com o pai, muitas vezes, ou às vezes só com a mãe. Então, nós precisamos mudar essa mentalidade, e isso serve, porque é na base, é na família, que você começa a dar a base, você começa a fazer ter gosto para controlar o financeiro. E depois isso vai acontecendo quando chegar na fase adulta, na escola, e vai para a fase adulta, casa, e é o resto da vida, a pessoa tem um controle financeiro, tem uma gestão. Se a gente não tiver gestão financeira, até porque os meios de comunicação, a mídia, ela influencia bastante o ser humano. Ah, meu vizinho trocou de carro, eu também quero trocar, né? Ah, meu colega da sala de aula, da faculdade, do colégio, está com celular novo. Eu também quero comprar. Mas eu posso comprar? Eu preciso comprar? Né? Então, tem algumas perguntas que têm que ser feitas e os pais têm que ajudar isso também. Então, a gestão financeira, nós temos que quebrar, inclusive, alguns tabus. Ela precisa ser vivenciada dentro da família, né? Quais são as referências que a sociedade tem? Na mídia, onde convive, o ambiente onde convive. Porque muitas pessoas dizem assim, não precisamos controlar nossos gastos. Guardar dinheiro é só para quem tem sobrando. Não é verdade. O dinheiro é a raiz de todo mal. Não é verdade. Ter muito dinheiro vai me tornar menos espiritual. O que, que é isso? Né? Se você não nasceu rico, provavelmente nunca será. Também não é verdade. Dinheiro não traz felicidade. Traz. Agora, tem que saber fazer a gestão. Investimento. Então, investir o dinheiro, saber investir. E aí, Paulo Silva, a gente sempre comenta o seguinte, a gente teria, de um modo geral, qualquer cidadão, independente do que ele quiser, fazer esforço para guardar 10% do que ganha. Este é um dos grandes segredos. Todas as pessoas bem-sucedidas fizeram isso. É, eu gosto muito da professora Denise Damiani. A Denise Damiani é uma especialista em finanças e ela faz palestras e ela fala muito e ela diz o seguinte, não falar sobre dinheiro por significar algo ruim ou desencadear problemas é a principal chave para os maus hábitos financeiros. E a gente sabe, né, que 90% dos pais não dividem com seus filhos as informações relevantes, como, por exemplo, as finanças, né, não é conversável dentro da família. 70% dos casais brigam por causa do dinheiro. Então, são dados importantes que a Denise Damiani, né, especialista em finanças, traz isso para nós e eu já tive a oportunidade de ouvir palestras dela. E as pequenas vitórias na questão financeira, as pequenas vitórias no dia a dia, isso serve para a pequena empresa, para a grande empresa, para a média, para todos. É as pequenas coisas que fazem a diferença. Né? Pensar diferente, mudar nosso pensamento, mudar o nosso sentimento e as nossas ações, com certeza nós vamos colher novos resultados. Então a gente tem que planejar. O planejamento hoje é muito importante. E na questão do perfil das pessoas, né, financeiramente falando, o relacionamento com o dinheiro, nós temos 5 perfis bem nítidos. E isso vale para a pessoa física e até porque na pessoa jurídica também as pessoas físicas estão lá na empresa. Então nós temos aquele cara despreocupado. Despreocupado, né, é o que vive sem pensar no amanhã. O problema é que muitas vezes ele acaba acumulando dívida ou enfrentando dificuldades para conseguir pagar as contas. Então, esse é o despreocupado. E esse despreocupado, às vezes, até consegue, se ele tiver uma gestão, ele consegue sair do vermelho e ir para o verde. Tem o em busca do equilíbrio. O consumidor, a pessoa, né? Aquele que está em busca do equilíbrio, ele já teve problemas, mas agora está concentrado em se livrar das dívidas e pagar as contas em dia. Então, ele não se preocupa em guardar 10%, em fazer gestão, porque não, eu primeiro tenho que pagar as minhas dívidas. Então, ele não faz planejamento. Temos aquele equilibrado, né, Paulo? O equilibrado, então, ele aproveita as coisas toda a vida, mas também ele se preocupa com o futuro. Este já é um ideal do consumidor, do brasileiro, né? Ele tem que ser equilibrado, ele tem que pensar no futuro, ele tem que garantir uma reserva, porque senão, um dia, as coisas mudam. Vamos pegar o exemplo agora, né? Quanta gente desempregada a nível do Brasil em função desta pandemia. Se todo mundo conseguisse, mas eu ganho pouco. Eu ganho tão pouco que não vale a pena guardar 10%. Será? Será. Então é difícil. É difícil porque o meio que a gente vive não nos leva, não nos induz a esse raciocínio. Mas temos que fazer um esforço. Temos aquele controlado mesmo, então, ele faz bom uso do dinheiro, se preocupa com amanhã, é bastante organizado. É aquele que ganha e gasta, porém, deixa uma reserva. Deixa uma reserva pensando no futuro próximo para uma eventualidade. E pensando também na idade dele, lá na aposentadoria. Se fala muito do guardar dinheiro para quando ficar velho. E até eu vou contar um fato interessante. O meu pai faleceu com 96 anos. E hoje o Miguel Catatã, que todo mundo conhece,
sim,
estava na frente do Sicredi, Paulo Silva, e o meu pai sacou a aposentadoria e estava contando dinheiro.
Uhum.
E aí o seu Ângelo disse assim, seu Dalcin, o que o senhor está fazendo? Estou contando dinheiro. Mas o senhor está contando, vai fazer o que com esse dinheiro? Diz, vou guardar. Aí o senhor disse, mas seu Atílio, o senhor vai guardar para quando, para quê? para quando eu ficar velho. Ele faleceu com 96, ele estava com 92, se não me falha a memória.
Olha aí.
Coisa assim. É, e ele disse, para quando eu ficar velho. Aí o Anjo Catapã veio me contar isso. Então, é, de fato, a gente tem que guardar um pouquinho, não é para quando ficar velho só, é para quando precisar e que eu não tenha que buscar no mercado, buscar em banco, pagar juro caro.
Verdade.
Não que não seja importante, né, Paulo? O banco está aí para ajudar.
Exato.
Para fazer a coisa. Eu quero comprar um carro novo. Vamos lá. Podendo comprar, tem que financiar. Sabe, quanto eu posso adiantar? Mas dentro de um orçamento, né? Então, se o brasileiro fizer isso, a economia nossa seria melhor. Né? Apesar de que Paulo Silva, podemos ter assim, dizer que nós no Sicredi estamos bastante felizes. A gente tem um volume grande de associados, a grande maioria são pessoas honestas, que entende que a cooperativa é dele, honra com seus compromissos, e aquele que de fato fica comprovado que não honra, a gente procura sentar, conversar. Então, são poucas as situações em que a gente obriga a tomar atitudes mais radicais.
Essa seriedade, esse carinho pelo qual as agências Sicredi tratam com o associado é algo que realmente transparece, é muito claro, é muito evidente essa credibilidade que aumenta cada vez mais. Só queria, para finalizar, antes de mais nada, seu Hilário, comentar que às vezes parece um gesto tão pequeno, mas como é importante às vezes o pai tratar com o filho da questão daquela modesta mesada, ensinar a quem sabe fazer a sua caderneta de poupança. Isso às vezes faz uma diferença tremenda lá adiante quando passar de adolescente para adulto, né?
Com certeza, Paulo Silva. Isso é fundamental mesmo. Até porque, se nós for olhar para o último aí, o controle excessivo, né? Às vezes tem aqueles pais que só guarda, aí quando ele vem a falecer, vem a faltar na família, aí a família, os filhos, como nunca tiveram acesso ao dinheiro, o que é que eles fazem? Torram tudo, né? Reparte e pouco tempo gastam todo o dinheiro. Por quê? Porque nunca tiveram oportunidade de fazer a gestão. Então, é isso mesmo. Mas está mudando. A gente tem a esperança que está mudando. As pessoas estão tendo uma gestão melhor, né, do seu dinheiro. A gente percebe isso. Mas ainda temos muito o que fazer. Principalmente na questão de previdência. A previdência privada, o ser humano tem que fazer. Principalmente o produtor rural, né? Tem o salário mínimo, com a aposentadoria pequeno, ele tem que fazer, e o próprio Sicredi tem, o mercado oferece aí planos de previdência bem interessantes que vale a pena fazer essa poupança pensando no amanhã.
Seguramente, sem dúvida alguma. Olha, seu Hilário, muito obrigado pela participação, muito produtivo aí o nosso bate-papo, que a gente possa logo estar conversando mais sobre essa questão, porque sempre foi importante essa questão de administrar, de tomar os seus cuidados, da saúde financeira da sua casa, do seu empreendimento, mas agora penso que vai ser um assunto que vamos ter que tratar com uma frequência ainda maior. Obrigado pela sua disponibilidade, um grande abraço.
Com certeza, Paulo Silva. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos e se cuidem aí. Vamos torcer que essa pandemia pare, né? que resolva e que também a nossa economia volte à normalidade com todo vapor.
É o que nós esperamos realmente. Mais uma vez, o nosso agradecimento ao diretor executivo da Sicredi Birayaras RS, Hilário Dalcin, falando um pouquinho mais sobre essa questão do momento, né, gente? Do momento que nós estamos vivendo financeiramente, porque é o que está se falando já há bastante tempo. Não é só a questão da saúde da população, mas também a saúde econômica. É um momento em que as pessoas vão ter que dar uma atenção especial e cuidar muito a maneira de administrar as suas finanças. Agora, 8 horas e 41 minutos, 8h41, nós vamos para